todos, podes tocar. Tens ideias para mudar. Arca de todos.
Olá, eu sou o João Neves e este é o Área de Todos, um podcast de conversas informais sobre assuntos sérios com pessoas que transformam as suas comunidades e ajudam a mudar o mundo. Hoje, no Área de Todos, temos a Rita Massurano. A Rita é engenheira biomédica e cofundadora da Nevaro, uma startup que pretende aliar a tecnologia à saúde mental com processos personalizados e gamificados. Olá Rita, bem-vinda ao Área de Todos.
Olá João, muito obrigada pelo convite.
Ora essa, referi-me especificamente e foi de propósito a ti como engenheira biomédica, porque eu já ouvi um pitch teu na Casa do Impacto há uns meses. Uhum. E no vosso site tem coisas que eu acho muito curiosas, porque falam claramente nesta gíria engenheira.
Uhum.
De quantificação, medição, coisas mesuráveis. Falta-me tangíveis, enfim.
Tangível.
Mas, tanto quanto sei, que também não é muito, por isso se estiver errado, corrijo-me, que o mundo da saúde mental não é assim tão objetivo. Não se faz diagnósticos, penso eu, avaliando por métricas, como, por exemplo, sei lá, na engenharia.
Uhum.
Como é que chegaram a este mundo e como é que se conjuga estes dois mundos? Aparentemente muito diferentes.
Boa, excelente questão. Portanto, como disseste, eu sou engenheira biomédica e a ideia para a Nevar, tudo o que está por trás, surgiu ao longo do meu curso, portanto, do meu mestrado em engenharia biomédica. O meu e da Francisca, a minha co-founder, estávamos as duas a fazer uma cadeira na altura de neurociências e fomos desafiadas pelo professor da altura, o terceiro co-founder, Hugo Ferreira, a desenvolver algo que comatasse as lacunas de algum processo de saúde com tecnologias emergentes. E na altura, pronto, a cadeira era de neurociências, então queríamos muito perceber aqui como é que conseguimos perceber a resposta emocional de uma pessoa através da sua atividade cerebral. Portanto, aqui a repercussão fisiológica de uma emoção.
Ok.
E, portanto, começámos aqui a trabalhar. E depois começámos a investigar um bocadinho a área da psiquiatria, da saúde mental em ambiente clínico e a pesquisar como é que estava a evolução tecnológica, que era aplicado, qual é que era utilizado. Surpresa, vamos a ver, não há nada, zero tecnologia, a evolução no mundo da psicologia e da psiquiatria não acompanhou de todo a evolução que aconteceu ao longo dos anos na saúde. E portanto, o que é que começámos aqui a magicar? Como é que nós, engenheiros, conseguimos resolver este problema? Como é que conseguimos aplicar as tecnologias que a engenharia já conseguiu desenvolver a uma área tão pouco tangível, tão subjetiva, tão... como nós conhecemos?
Isso,
e, portanto,
isso é mesmo o típico discurso de engenheiro.
Trazer aqui métricas, vamos lá compreender isto, vamos lá medir. Uma das primeiras pontos foi, pronto, nós queríamos algo também mais divertido e engaging, mas isso se calhar já vem um bocadinho mais de nós, enquanto pessoas, queremos aqui as coisas mais dinâmicas e que as pessoas queiram envolver-se, não é? Portanto, aqui foi começar a trabalhar nos jogos, na gamificação e a compreender através da atividade cerebral, do batimento cardíaco, a nossa resposta fisiológica às diferentes emoções. E, portanto, começámos a trabalhar com um caso muito específico de fobias, que é um espectro de ansiedade muito, muito fácil de diagnosticar, porque é um estímulo muito preciso que vai suscitar esse incómodo em nós. E, portanto, começámos a desenvolver jogos que variavam, tinham este biofeedback envolvido. Ou seja, se eu estivesse muito ansiosa, o meu estímulo fóbico ia reduzir. Se eu tivesse mais calma, o estímulo fóbico ia aparecendo. Portanto, aqui uma desensibilização controlada sempre pelo meu caso, pela minha resposta fisiológica. E, portanto, foi aqui a primeira abordagem que nós tivemos e que inclusive testámos em ambiente clínico, no âmbito das nossas teses de mestrado. Portanto, foi aqui. A preocupação era sempre tornar tangível esta questão da saúde mental.
Porque venho das letras, não é bem mesmo muito bem. procuraram um elo entre reações biológicas, que estavas a dizer, o batimento cardíaco. Uhum. E ajuda-me, não sei, respiração talvez,
atividade cerebral efeitos, e batimento cardíaco
e assim. Efeitos emocionais concretos.
Exato, até que te consigo explicar melhor. Portanto, boa. Nós começámos mesmo, fizemos uma coletânea de vídeos que estimulavam diferentes emoções, como o susto, a compaixão, a tristeza. Portanto, fizemos aqui, era um conjunto de 7 ou 8 emoções. E depois o que fizemos foi, com um grupo de 200 pessoas, expusemos as pessoas a estes vários estímulos, enquanto líamos atividade cerebral, batimento cardíaco, e fazíamos esta análise fisiológica, recolha dos dados. E depois, ao analisarmos, conseguimos definir padrões. porque há determinados dados fisiológicos que são muito bons biomarcadores da ansiedade. E, portanto, o desvio padrão do nosso batimento cardíaco, a nossa própria atividade cerebral, temos várias ondas, mas as ondas alfa são muito boas também aqui para percebermos esta oscilação, não é, do nosso estado de ansiedade. E, portanto, foi nisto que nós tentámos focar-nos e conseguimos descobrir aqui o padrão e, a partir daqui, desenvolver os algoritmos que iam servir para o tal biofeedback que falava há pouco das soluções. Portanto, esta personalização às nossas necessidades do jogo, da atividade em curso.
Fascinante. Estou a aprender imenso. Então, mas esse jogo que ia sendo controlado de acordo com a nossa resposta, por exemplo, à fobia, tinha algum propósito terapêutico, por exemplo? Ajudava a, sei lá, tipo, coping com essa fobia? Não sei.
Ok. Exatamente. Ou seja, já há uma técnica utilizada muito no acompanhamento de pacientes fóbicos, que é a desensibilização fóbica. Mas o que é que acontece? A pessoa vai ao consultório e imagina que eu tenho medo de andar de avião. Só o facto de imaginar andar de avião já me vai causar ansiedade. Mas se eu for exposta gradualmente a esse estímulo, eu vou desensibilizar mais depressa. E, portanto, aqui a ideia foi criarmos um ambiente seguro, sempre adaptado à minha capacidade, para fazer essa exposição gradual. Um exemplo muito prático, não foi este que aplicámos em consultório, mas era um exemplo que nós também tínhamos desenvolvido, era aracnofobia, portanto, aranhas. Eu tenho medo de uma aranha. Se eu estiver muito ansiosa, a aranha afasta-se. Mas à medida que eu me vou acalmando, a aranha vai se aproximando e, portanto, o estímulo vai aumentando e eu vou conseguindo controlá-lo. Era uma espécie de treino.
Quase por habituação, não é?
Exatamente, exatamente. Isto foi o primeiro use case onde testámos, de facto, os algoritmos. E depois, o que foi acontecendo? Fizemos as primeiras provas de conceito com um grupo de pacientes, na altura num hospital em Beja. Obtivemos resultados de redução dos sintomas de ansiedade 5 vezes mais rápido do que a abordagem convencional. Portanto, foram resultados muito promissores. Estávamos já a planear um piloto em maior escala, com mais pacientes, portanto, uma amostra bastante diferente. O que é que acontece? Vem a pandemia, Covid-19. E nós não podemos estar com clínicos, não podemos estar com os pacientes, não podemos estar com ninguém. E, portanto, uma coisa que está numa abordagem tão experimental ainda, não podíamos pô-la em prática. Portanto, demos um passo atrás e pensámos o que é que nós, com aquilo que temos, com esta tecnologia, que já conseguimos ver valor, o que é que nós conseguimos fazer? E, portanto, tivemos aí essa fase um bocadinho de e agora? O que é que vai ser o nosso futuro? E, de facto, com esse passo atrás, fizemos um pequeno pivoting e, de facto, começámos a focar-nos mais na prevenção da saúde mental, com a mesma abordagem sempre de tornar a saúde mental tangível, quantificável, dinâmica, divertida, engaging, sem ser um bicho de 7 cabeças, mas conforme as necessidades que também íamos vendo no mundo, à nossa volta, também fomos adaptando então assim o nosso produto, aquilo que tínhamos para oferecer. E, portanto, aqui surgiu o Oli. O Oli, um pequenino cérebro que vem dar cara então a estes algoritmos, a esta quantificação, a esta nossa abordagem mais tangível e engenheira sobre a saúde mental.
E aí que saem do espectro ou do âmbito de uma tese de mestrado para uma lógica empresarial de startup.
Exatamente, exatamente. Foi quando demos o passo de ok, temos aqui algo entre mãos e conseguimos aportar de facto valor. Vamos a isto, vamos avançar e criámos então o Oli. O Oli, se calhar, explica aqui também um bocadinho.
Sim, sim,
portanto,
sim.
O Oli é um bocadinho de cérebro que vem funcionar como personal trainer da saúde mental.
Oh, wow.
O Oli chega a nós através de uma aplicação móvel, portanto, de uma app, onde reúne várias estratégias da psicologia positiva, que estão todas elas digitalizadas e dinamizadas assim de uma forma mais engaging também, e algumas delas com este add-on da personalização às nossas necessidades. Por exemplo, um exercício de respiração vai ser adaptado ao meu padrão respiratório.
Mas esses tais dados biométricos, como tu lhe chamaste, mantêm-se com a aplicação através do telefone, que ele tem sensores, não sei, o giroscópio, o acelerómetro, não sei o quê, não sei. Microfone.
Exatamente, portanto, isso foi parte do trabalho que nós fizemos nesta transição do clínico para aqui mais o dia-a-dia, não é? A gestão diária da saúde mental. Reduzimos a necessidade de aparelhos externos. Portanto, antes trabalhávamos com uma headband, com uma pulseira, daquelas que medem a batida cardíaca, e reduzimos a necessidade desse tipo de gadgets, que nem toda a gente tem acesso, e o que fizemos é, recorrendo aos sensores do telemóvel, microfone, câmara, acelerómetro, giroscópio, portanto, a informação que conseguimos tirar do telemóvel, aproveitamos os tais biomarcadores da ansiedade que nos vão ser úteis para diferentes estratégias e fazemos este feedback também com essa informação.
Funciona mesmo para o tal algoritmo, neste caso não é a fobia, não sei, mas ajuda-me a perceber um exemplo da aplicação do
da aplicação. Do Oli. Boa. Portanto, aqui imagina um caso muito prático também. Através do microfone eu consegui perceber o nosso padrão respiratório e apesar
sem mesmo engenheiro
e isto varia também de pessoa para pessoa, portanto a primeira fase é sempre criarmos uma baseline, portanto nós cada um tem o seu nível médio normal, não é? Portanto, claro que há intervalos padrão do que deve ser ou não, mas cada um tem o seu estado base que para si é o normal.
Sim.
E depois trabalhamos com as oscilações daqui para o seu nível de ansiedade. E, portanto, nós temos, eu através do microfone consigo perceber o padrão da respiração, consigo perceber se a pessoa está demasiado acelerada ou não, e através daí vamos recomendar o número de ciclos de respiração que a pessoa tem que fazer, por exemplo, para regular novamente a respiração. Isto é muito útil, por exemplo, no ataque de pânico, em que a pessoa não tem sequer um padrão constante, está muito exacerbada. Portanto, aqui, através deste exercício, conseguimos fazer a regularização da respiração com base nesta, no caso próprio, não um one size fits all, algo que é igual para todos, mas personalizado às necessidades da pessoa.
Eu não as conheço profundamente, mas sei que há outras aplicações, tipo o Headspace, Calm. É semelhante ou não tem nada a ver?
Ok. É semelhante na medida em que a nossa missão final é a mesma.
Sim.
Mas a forma como lá chegamos é diferente, lá está. Esse tipo de aplicações são mais são uma biblioteca de conteúdos que são estáticos.
Okay.
Não têm este tipo de personalização, lá está. Aqui é uma das nossas grandes distinções, é esta personalização à necessidade do próprio. Portanto, não é só apenas uma biblioteca com esse exercício XYZ que a pessoa faz, é uma jornada personalizada a mim. Portanto, nós temos vários tipos de estratégias que vão sendo adaptadas também consoante os gostos da pessoa e não só, também as necessidades da mesma.
Acho isso muito interessante porque, lá está, agora voltando para o mundo, menos zeros e uns e menos preto e branco da saúde mental, eu estou longe, muito longe de perceber alguma coisa disto, mas a percepção que eu tenho é que os diagnósticos, sejam eles quais forem, estão muito ligados ao indivíduo, ou seja, deve haver obviamente normas e referências e referenciais das várias doenças e tudo mais, mas lá está, não são métricas, tu não avalias um paciente como estás a avaliar uma linha de código, ou seja, não...
Sim, sim, estou a perceber onde estás a chegar, sim, sim. Tu consegues métricas, mas são métricas sempre subjetivas, ou seja, é muito baseado na autoavaliação, como é que eu me sinto. As avaliações feitas em consultório, por exemplo, são muito na base de escalas que estão universalmente validadas para as diferentes patologias, que é, eu nas últimas duas semanas senti isto, senti aquilo. Portanto, depois vai variando com o caso em estudo, não é? Em casa. Mas é muito baseado no self-reporting. E aqui o que nós queremos trazer também é, claro que isso é importantíssimo, não podemos eliminar de todo essa componente subjetiva, mas trazer uma componente também objetiva. Portanto, aqui nós costumamos dizer mais o qualitativo e o quantitativo são os dois necessários para chegarmos ao resultado final. E, portanto, através da aplicação nós trabalhamos com ambos, com esta vertente mais fisiológica, da respiração, do batimento cardíaco, mas também da parte do self-reporting. Também utilizamos o mood tracking. Todos os dias perguntamos à pessoa como é que se sente. Temos alguns questionários de autoavaliação também, é tudo informação que vai contribuir também para a avaliação final, mas em última instância temos também o complemento de facto como é que está a pessoa.
Acho isso muito, muito curioso. Porquê? Porque esse diagnóstico com base no como é que eu me sinto, às vezes leva-me a pensar que se uma pessoa que está em qualquer tipo de... isto está a parecer um bocado injusto, ou até insensível, mas vamos ver como é que corre. Uma pessoa que sofre de qualquer tipo de saúde mental, talvez não seja a fonte mais objetiva, lá está, para basear um diagnóstico. Daí talvez, como vocês propõem, dados mais objetivos sejam valiosos.
É certo. Isso, acho que ambos são necessários porque apesar, por exemplo, uma pessoa que de facto sofre de algum distúrbio, vai variar muito aquilo que vai sentindo. E a nível fisiológico se pode não corresponder. Lá está, por isso é que é importante ter o match das duas, porque em última instância também o que interessa realmente é como a pessoa se está a sentir e como está a conseguir lidar, não é?
Certo, certo.
Isso leva-nos ao ponto central da nossa missão aqui com o Wally, que é de facto capacitar as pessoas no que fazer nos determinados momentos da sua jornada de saúde mental, porque nós não sabemos, ninguém nos ensina o que fazer quando estamos super nervosa, quase à beira de um ataque de pânico, nem sequer sabemos o que é um ataque de pânico. Portanto, como identificar os sinais, como reagir quando os temos. Portanto, aqui é mesmo o objetivo. Desculpa. É sermos aqui uma espécie de caixa de ferramentas de acesso rápido para aprender e gerir quando precisa da nossa saúde mental.
Personal trainers dão planos de treino, o Wally também dá exercícios, também dá.
Exatamente, exatamente. O Wally ajuda-te a definir a jornada de gestão. E flexões é uma parte, ou seja, Oli vem de holístico, porque vemos a saúde como um todo, portanto não só a parte emocional, mas também a física, a ocupacional, a social, a ambiental, portanto temos uma data de pilares que como um todo vão contribuir para a nossa saúde mental. E se o Oli vê que nós estamos a pecar aqui no pilar físico, também vai mandar a fazer algum exercício físico.
Desculpa, distraí-me porque estava a pensar num daqueles vídeos do Instagram que deves ter visto. Se alguma vez te sentires triste ou não sei o quê, vai correr, porque aí vais perceber que a tua saúde física está pior que a saúde mental.
Está pior.
Então está tudo bem. Pensar nisto, na tal ligação entre holística, não é?
Holística.
Nestas coisas, eu acho que disse isto aqui num episódio muito recentemente, nestas coisas, imagina, quando há uma solução que me parece que é a melhor de todas e que ainda não é transversal, eu pergunto-me, o que é que se passa? Não é? Qual é que é a limitação desta junção da tecnologia à saúde mental? É o que eu estava a pensar. Se eu conseguiria incorporar esses dados, essa leitura dos dados indicadores biométricos na minha rotina, não é? Isso resulta, por exemplo? Como é que se lida com agora vou fazer uma leitura ou agora vou... ver o que é que o Wally tem para me dizer para fazer.
Acho que também é muito nisso que nós trabalhamos, em perceber como é que conseguimos fazer essas leituras de uma forma mais seamless, portanto menos óbvia, menos frustrante, na medida em que temos que ir lá fazê-las, mas o grande desafio aqui é a proteção de dados, não vamos ter um sensor em nós a toda a hora a medir-nos, portanto nem queremos, e portanto aqui é perceber aqui o limiar, como é que podemos fazer algum tipo de leitura passiva, mas sem estarmos a vigiar as pessoas constantemente. Portanto, uma das coisas que nós já fazemos e que algumas aplicações também já fazem é incorporar a informação que o telefone já recolhe, porque já tem isso tudo calculado. Já há muita gente que usa as pulseiras de fitness e isso dá um conjunto de informação gigantesco para não só a saúde física, como mental também, com tudo o que isso contribui. Mas é perceber assim esse tipo de informação e incorporá-la na avaliação holística que fazemos para dar o resultado de como estamos na nossa saúde mental. Portanto, acho que é algo que temos ainda que explorar e perceber como é que podemos fazer para simplificar a interação com os gadgets, não é? Com o telemóvel neste caso, mas que é um desafio nesse ponto, na proteção de dados e não sentir que estamos a ser vigiados a toda a hora.
Onde é que tu imaginas que seja, ou qual é que imaginas que seja o end goal no âmbito da Novar?
Em primeiro lugar, é preciso também desmistificar muito, portanto, tirar este peso cinzento que tem a palavra saúde mental, porque todos temos um cérebro, todos temos que cuidar dele, é tão simples como isso. E portanto,
é como o corpo, tal como ir ao ginásio, exato.
É isso, é tal como vamos ao ginásio e fazer exercício físico, temos que fazer para o nosso cérebro, e não só a nível cognitivo, mas no resto de tudo. Portanto, é muito importante saber gerir emoções para se conseguir ter um envelhecimento saudável, para não se gerar outras doenças. Portanto, o stress desenvolve muitas doenças crónicas, precisamente porque as pessoas não sabem gerir, não sabem lidar com. E, portanto, é muito importante ter atenção a isto e agir conforme. E, portanto, isso é uma das grandes batalhas que nós vivemos também diariamente, que é tentar desconstruir os problemas, porque não só a saúde mental tem dois grandes problemas na forma como é vista. Um deles é ser sempre um problema. A palavra saúde mental simboliza doença, quando não é verdade. como ser lamechas, ou ser algo muito no ar. Se eu falo de saúde mental, eu sou um guru e só faço yoga e meditação. O que também não é verdade, não é? Portanto, não tem que ser um ou outro. E, portanto, aqui nós, como já te apercebeste, trazemos muita gíria da ciência, trazemos aqui muito desconstruir com factos. Nós, todos os conteúdos da nossa aplicação têm um pequeno tutorial, antes de começares, em que explica. Podes saltar, claro, não precisas de ler o tutorial sempre. Mas tem lá o tutorial em que explica. Imagina que fazemos uma pose de empoderamento, um power posing. Aquelas posturas abertas de super-homem. Isto parece uma brincadeira, mas está clinicamente comprovado que isto vai aumentar os nossos níveis de testosterona, portanto confiança, e reduzir os nossos níveis de cortisol, portanto a hormona do stress. E, portanto, isto vai nos dar uma autoestima, um sentido de eu sou capaz, que não é de ignorar. Portanto, é um tipo de estratégia que é muito simples de pôr em prática e que muita gente se calhar diz, haha, brincadeira, não é verdade. Mas é esse tipo de coisas que nós gostamos de desconstruir e explicar o efeito que tem e para que é que servem e porque é que são tão importantes.
Ok. Nessa lógica de sensibilizar, eu tenho também estava há uns dias a conversar com um amigo meu, e ele dizia-me que tinha a percepção que havia mais casos, que a saúde mental estava pior, das pessoas no geral estava pior, e eu não sei se está ou não, também não procurei dados, mas aquilo que lhe disse e aquilo que partilho contigo, para ver se concordas, é um bocado aquilo que acontece, por exemplo, se calhar com a violência doméstica, não é? Uhum. Os casos, esse sim sei que há dados que dizem que o número de queixas aumenta de ano para ano já há algum tempo. Mas aquilo que eu penso, aquilo que sinto e que acho que sei que é comparável à saúde mental é que não significa, ou melhor, haver mais queixas não significa que esteja pior. Haver mais diagnósticos de depressão, burnout, o que seja, não significa que esteja pior. Significa que, se calhar, como falamos mais disso, as pessoas estão mais a par. É essa a tua percepção?
Sim, sem dúvida. E eu acho que é uma coisa ótima dentro de tudo o que houve de mal à volta desta pandemia, que não foi pouco, houve algo muito bom, que foi este cair do pano sobre a temática da saúde mental. Ainda não caiu completamente, mas está a abrir lentamente. E as pessoas hoje em dia falam muito mais e há muito mais abertura por parte até das empresas, onde têm tantos colaboradores que gerir e que não sabem como fazer e como chegar a eles, nesta procura por soluções para a saúde mental, para fornecer, eu quero ajudar, só que eu não sei como. E já é algo que está em cima da mesa, já é algo que se fala, e portanto, obviamente, vai haver muito mais gente a chegar-se à frente, vai haver muito mais diagnóstico, vai haver muito, os números vão aumentar. Mas é como diz, eu concordo que o problema sempre cá esteve, simplesmente agora fala-se mais dele.
Pois é que agora lembro-me de outro exemplo, não é? Como dizia o Trump e outras pessoas, não é? Se pararmos de testar, para de haver casos. Sim.
Sim, exato.
Tecnicamente é verdade, não é? Eles desaparecem, mas, ou melhor...
Mas isso melhora.
Exato, e eles estão lá mesmo, nós é que não sabemos onde nem como. Outra coisa curiosa que eu reparo nestas coisas, e fazendo aqui um pequeno parênteses, há um padrão na minha vida um bocado estranho que eu um dia vou ter que refletir, que é, à minha volta, tanto em círculos profissionais como pessoais, há muitos psicólogos. Psicólogos clínicos, tudo e mais alguma coisa. E alguns deles referem-me uma coisa que eu nunca tinha pensado e queria partilhar contigo o que é que tu achas. Que sensibilizar e consciencializar é ótimo, sim, mas sempre na lógica da literacia e no apoio do médico especialista ou do psicólogo, ou no que seja. Porque dizem-me, e eu também já tive essas percepções, de quase de... Como se fala tanto, há pessoas que dizem, hoje em dia é tudo depressão, ou está tudo, sei lá, não sei, deprimido, ou pessoas com mais fracas, porque associa sempre estas coisas, não sabemos porquê. Agora perdi-me um bocado. Bolas. já sei, perdão, porque... A minha questão era se aquilo que eu imagino que o Oli nunca se substitua, presumo eu, a um diagnóstico de um psicólogo.
Exatamente, de todo. Lá está, nós trabalhamos lado a lado com os psicólogos, com estes clínicos que atuam na área, para não só desenvolver essas soluções, como para fazer a ponte para os mesmos. Ou seja, o nosso objetivo com o Oli é chegar a mais gente, para que mais gente perceba, pronto, se consiga avaliar e perceber como é que está, e em caso de necessidade, procurar a ajuda necessária. Portanto, nós temos mesmo dentro da aplicação a rede de parceiros. Quando o Oli identifica um dos pilares que está a precisar de mais, como eu dizia há pouco, se imagina que é o físico, o Oli vai recomendar um parceiro que responda a essa necessidade. Tal como se for na área da psicologia, o Oli vai recomendar que a pessoa siga o acompanhamento do psicólogo. Inclusive, psicólogos com quem nós trabalhámos para começar a desenvolver estes conceitos, já querem utilizar o Oli nas suas consultas, portanto, como complemento à consulta, porque, de facto, isto são estratégias que eles já aplicam, já fazem no seu dia-a-dia, mas imagina uma coisa tão simples como todos os dias escreveres, fazer tipo um diário, escreves uma folhinha, a reflexão, e depois entregas a folha ao psicólogo. E depois o psicólogo tem as folhas, uma com tamanho deste tamanho, outra maior, outra mais pequenina, e tem que arquivar aquilo tudo. Isto é um desafio para eles. Isto foi uma das coisas que nós ficámos a olhar e o quê? E de facto estas coisas acontecem, e portanto é difícil fazer a gestão de tudo, e com o Oli temos aqui agregadas várias soluções que eles já põem em prática no dia-a-dia e que os pacientes podem facilmente fazer, e os psicólogos conseguem ter acesso a esses dados para suportar também as suas decisões e o caminho que tomam. Portanto, o objetivo é mesmo ser aqui um complemento para facilitar o cuidado que é dado, mas também para fazer aqui esta espécie de rastreio inicial de perceber se de facto precisas de ajuda ou não, de se precisar, sei quem contactar, porque também acontece muitas vezes, e agora o que é que eu faço? Estou-me a sentir que posso estar a roçar a depressão. O que é que eu vou fazer? Se calhar vão-me isolar em vez de ir à procura de contactos, se eu não conheço ninguém, eu não conheço nenhum psicólogo, o que é que eu vou fazer? E aqui nós também fazemos essa ponte, aliás, com as empresas com quem trabalhamos, uma das coisas que nos referiram foi uma empresa que tinha uma rede de vários psicólogos e que ninguém utilizava, porque ninguém queria chegar-se à frente. Para ter uma consulta tinha que se pedir ao chefe do departamento um slot para ter a consulta, e ninguém se chegava à frente. Mas através de uma ferramenta como o Oli, temos lá o contacto, a pessoa marca diretamente através daquilo e já reduz aquela barreira de eu ter que assumir perante a sociedade que eu tenho um problema ou que se calhar preciso de ajuda. As pessoas ainda têm muito este estigma, e com uma ferramenta assim mais autónoma, que capacite tanto nas estratégias como nos caminhos a seguir, facilita aqui um bocadinho nesta barreira de entrada de inicial.
Estás a dizer que vocês de alguma forma vendem o Oli a empresas no setor corporativo, ou seja, usam-no internamente dentro de empresas, é isso?
Exatamente, ou seja, isto, nesta fase é assim apenas o nosso modelo de negócio inicial, foi assim que o construímos. Portanto, como dizia, na fase da pandemia começámos a perceber-nos, tanto nós como equipa, dos desafios que era gerirmos de repente toda a gente em casa, cada um super afastado nesta incerteza, neste clima estranhíssimo, e começámos a ouvir relatos e começámos a falar com muita gente que trabalhava em empresas maiores e a perceber essa necessidade. E de facto aquilo que o nosso modelo atual é, são de facto através das empresas, a empresa fornece este serviço aos seus colaboradores como um benefício para a gestão da saúde mental, e dentro da própria solução nós não só fornecemos as estratégias e tudo mais aos colaboradores, como integramos a rede de parceiros que a própria empresa já tem estabelecida, para que os colaboradores consigam ter mais fácil acesso e perceber também onde é que se enquadram esses tais benefícios.
Que tipo de resultados é que observam? Porque além dessa facilidade em aceder aos serviços que já existem, mas fazendo de uma forma anónima, que outros tipos de resultados é que observaram no terreno, digamos assim?
A coisa mais engraçada, e diria que mais inesperada, que quando nós não estávamos a contar, quando começámos a trabalhar assim mais no terreno, exato, foi que dentro da aplicação nós temos uma feature que é um chat de grupo, basicamente, é um fórum, nós chamamos-lhe Speak Up, onde o objetivo era as pessoas irem lá dar mensagens de apoio uns aos outros, partilhar experiências de superação ou de o que fosse, portanto, partilhar experiências, motivação também entre eles. E o que observámos acabou por ser das features mais utilizadas. Houve assim um boom, as pessoas partilhavam experiências e estimulavam-se uns aos outros, e houve uma dinâmica ali que foi mesmo inesperada.
Era anónimo?
Aquilo era, Não.
Não,
esse foi outro, não, exato. Isso porque, lá está, aqui também queremos responsabilizar a pessoa, não é? Porque
certo.
Também não vamos criar um chat onde vamos só largar coisas aleatórias e, portanto, não era anónimo, precisamente por isso é que nós achámos que iria haver mais receio, menos à vontade, mas é um sítio onde o Oli também interage com a comunidade. O Oli lança desafios, lança perguntas, temas, tópicos. E as pessoas, não sei, foi mesmo das maiores surpresas, muito giro, e teve uma receptividade incrível.
Eu imagino que também haja vantagens económicas para as empresas, não
Sim, claro, pronto. Aqui nós conseguimos trazer esta ferramenta aos colaboradores, mas por outro lado também temos que vender às empresas, portanto não, tem que haver aqui algum retorno. E de facto aqui é muito apostar na produtividade, na melhoria da produtividade e redução dos níveis de burnout. Que acabam por gerar muito absentismo no
Uhum.
espaço de trabalho, o presentismo também, ou seja, o absentismo é não irmos trabalhar, o presentismo é estarmos a trabalhar, mas não sermos nada produtivos, portanto, estamos só aqui a olhar para um espaço em branco sem fazer
Basta
nada.
ver o tempo, sim.
Exato. Em última instância, é aqui isto também, portanto, aumenta a produtividade, os custos, agora não sei dizer os números de cor, mas os custos para as empresas em perdas de produtividade são enormes. Aqui apostamos também na melhoria da retenção dos colaboradores, portanto, na retenção do talento e na melhoria da cultura da empresa como um todo.
Então é win-win-win-win-win. Toda a gente
Exatamente.
ganha. É impressionante. Rita, estava agora a ouvir-te sobre a questão do chat, que eu acho fascinante. E eu como uma coisa, que é mais uma daquelas que pode ser injusta, mas bora lá e tu vais-me dizer o que é que achas. Como é que enquadram a questão do Novar ser uma aplicação quando muitas vezes há próprias aplicações, muito diferentes, redes sociais, nomeadamente, que são elas próprias causadoras de
Problemas.
ansiedades e de problemas.
Esse é um tema que às vezes também surge, claro. Portanto, aqui nós somos engenheiros e apostamos muito na tecnologia. E há sempre essa questão de há
Sim.
tanta tecnologia na nossa vida, para que é que vamos ter mais uma? Mas eu respondo de outra forma, que é há tanta tecnologia, tu já usas tanta tecnologia, porque é que não has de usar a tecnologia para algo que te vai fazer bem a ti? Portanto, se já passas tanto tempo no telemóvel, por que não substituir algum do teu tempo de telemóvel por algo que te vai acrescentar valor, onde tu vais aprender, onde tu vais melhorar-te a ti própria? E portanto, aqui é um bocadinho por essa a nossa visão. Toda a gente tem um telemóvel, toda a gente vai continuar a usar o seu telemóvel. Portanto, por que não incorporar na rotina do telemóvel algo que vai acrescentar valor em ti e também na forma como lidas com os outros? Portanto, aqui é muito essa a nossa visão.
Boa. Até porque eu tenho a percepção que a tecnologia é inócua, não é? Não é boa nem má. O nosso uso, a nossa
É
apropriação
o que
é.
fazes com ela, que,
Exato.
exatamente.
Porque imagino que haja quem sofre com o Instagram e quem seja muito
E quem
feliz.
passa bem. É isso, é isso.
Rita, tenho só mais uma questão, uma e meia, na verdade, que é como é que tu chegaste a este mundo da saúde mental? Porque não vindo da área diretamente académica, nota-se que é uma área que te apaixona. E como é que vês os próximos tempos da Novar, do OL e toda a questão da saúde mental?
Então, a primeira, relativamente ao porque é que a área da saúde mental me diz tanto, portanto, eu não foi exatamente aqui que começou, portanto, eu comecei, como disse, durante o curso de Engenharia Biomédica, na cadeira de Neurociências, comecei assim a brincar na atividade cerebral e isso achei muito interessante, portanto, depois, tanto que o meu mestrado se focou mais aqui na área com a especialização na área das Neurociências, mas entretanto, é uma história pessoal que eu costumo contar nos pitches, portanto, provavelmente também ouviste
Eu
quando
não me
foi a
recordo,
tal da Casa do Impacto,
não me recordo,
não te
mas
recordas?
não, bora lá.
E que veio ao de cima, principalmente aqui nesta parte, nesta fase de pandemia. Eu sou uma pessoa muito ativa e estou sempre com muita gente e não paro quieta, pronto. E com a pandemia estamos em casa, estamos fechados, estamos sentados o dia inteiro. Estamos a arranjar, acaba o trabalho e arranjamos mais trabalho para fazer e ficamos sempre ao computador e tudo mais. Eu tive assim uma série de episódios onde eu preciso de atividade física, eu preciso de mexer, eu preciso fazê-lo. E eu não o fazia, e portanto, como é que isto se exterioriza? Acaba por vir de outras formas. E portanto, houve uma altura em que eu tremia muitas mãos e não sabia o que é que era. Comecei a achar que tinha Parkinson, portanto,
Uau.
chegou a este nível, como se tinha uma doença gravíssima. Pronto. Eu chegava ao ponto de ter episódios em que eu tentava escrever no computador e a mão tremia mesmo. E portanto, fui ao médico, E fui ao médico e ele disse-me: ah, isso é só ansiedade, toma aqui uns comprimidos e nunca ninguém vai perceber que tens um problema. Eu, na altura, aceitei. Eu não fui um psicólogo, não fui um psiquiatra, eu fui ao médico de medicina geral, estou a tentar ter exames para perceber o que é que poderia fazer. E ele recebeu-me assim esta medicação, sem qualquer follow-up, sem qualquer tentativa de perceber de onde é que vinha o problema e tudo mais. E, portanto, eu, na altura, assim um bocadinho, pronto, atordoada, aceitei, saí do consultório e depois é que me... Mas isto fará realmente sentido? Quer dizer, ainda por cima eu que trabalho nesta área, não devia saber melhor, não devia ter logo reportado e começado ali. Pronto, e foi aqui um bocadinho daqui que surgiu também esta necessidade de percebermos o coping, o que é que eu posso fazer, o que é que eu, como é que eu consigo exteriorizar todo este stress acumulado, tudo isto que vai no meu corpo, sem chegar ao ponto de começar aqui a tremer nas mãos sem conseguir escrever no computador. E, portanto, aqui estas estratégias do OLLI também servem muito como coping. Aqui a ideia é capacitarmos as pessoas nas ferramentas de gestão da saúde mental diária e fazer as pontes para os cuidados certos. Portanto, aqui, tal como eu, todos nós temos desafios do dia-a-dia. Portanto, aqui é mesmo... E ninguém nos ensina na escola, ninguém nos ensina a crescer com problemas, ninguém nos ensina o que fazer nem a reconhecê-los. E, portanto, aqui é mesmo esse o objetivo, percebermos, conseguimos identificar e agirmos conforme. Portanto, aqui vem esta parte da pergunta. Os próximos passos da Novar. Portanto, nós estamos agora em fase de finalização de piloto e medição de impacto. Portanto, agora chegamos aos nossos primeiros resultados tangíveis de impacto agora no terreno. E o nosso objetivo agora é entrarmos de facto no mercado português de forma assertiva, conseguimos começar a trabalhar com mais empresas e estamos agora em fase também de tentar fechar uma roda de investimento para conseguirmos assegurar essa fase.
Parece-me bem. Rita, olha, boa sorte, gostei muito.
Obrigada.
Agora de conhecer, já só tinha-te ouvido há uns meses, mas agora bem mais interessante. Muito obrigado, foi um gosto.
Obrigada.
Até à próxima.
Até à próxima, obrigada.
Este foi o Área de Todos, gravado nos estúdios da Sister FM, de Alcobaça para o Mundo, num podcast onde pensamos global, mas agimos localmente.